Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, o versículo de número 13. Encontramos escrito na palavra de Deus verdades irrefutáveis. Por ser verdade, já é irrefutável. Mas tentam aplacar os hereges de plantão, 24 horas por dia, os seguidores de Satanás, tentam mudar a palavra. Mas em Mateus capítulo 5, versículo 13, nós encontramos lições, ensinamentos para nós, ensinamentos de Jesus, não meu. Eu sou discípulo de Jesus e logo, quando discípulo de Jesus, permanecendo nos ensinamentos de Jesus, como discípulo eu posso também ensinar pela graça que nos foi dada. Então, escrito está, vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina a todos os que estão na casa. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que possam ver as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu, que está nos céus. Senhor, em tua presença, encontramos-nos. Não que temos confiança em nós mesmos, mas a confiança que temos é em Jesus, o nosso Mestre, nosso grande Mestre, o nosso único Mestre. E aqui estamos confiados no Senhor. Pedimos que a tua palavra, poderosa e viva, venha falar de maneira poderosa, graciosa, misericordiosa a cada coração e vidas sejam levantadas, reedificadas, o pavio que está apenas fumegando, que ele possa ser reaceso pela tua bênção, graça e misericórdia. E assim eu te peço porque creio, porque nós confiamos no Senhor, porque já provamos o teu infinito amor. Pedimos agradecidos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Sal e luz, esses elementos são importantíssimos. Você já ouviu, por certo, muitas mensagens a respeito desses ingredientes, desses elementos que tipificam e trazem ilustrações para a vida espiritual, e Jesus fala sobre isso. Certa feita, ouvi uma pregação Pastor Hernandes Dias Lopes, muito interessante a respeito destes elementos, trazendo a capacidade que cada um elemento tem para cumprir o seu papel na vida cotidiana, o sal temperando, dando sabor às coisas, e o sal também como preservando. O sal, ele não deixa a carne apodrecer. Então, o sal, ele é um elemento que não só dá tempero, dá sabor, mas o sal, a capacidade que o sal também, do elemento sal, é não deixar putrefar, apodrecer. Então, Jesus disse, você é sal, então você tem como dar sabor às coisas deste mundo. Sabor. E você é sal para preservar vidas que sejam mortas, preservar vidas, sal e luz. E luz, por si só, já diz. Luz, o elemento da luz é para que a luz brilhe cada vez mais. E a luz ela não pode ficar escondida dentro de uma caverna, senão não vai cumprir o seu efeito. Então, Jesus disse que os seus discípulos aqui, os seguidores de Jesus, você é seguidor, se você é discípulo de Jesus, João 8, 31 e 32, veja bem. O Espírito Santo vai nos lembrando alguns versículos paralelos que se coadunam com a nossa reflexão e nós vamos lendo assim que o Espírito Santo vai determinando para que nós assim o façamos. Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, eu só sou discípulo de Jesus, eu só sou seguidor de Jesus, se eu permanecer nos ensinos de Jesus, não das pseudas revelações, não do além da letra, que é heresia. Então, eu só, olha, presta atenção no que eu estou falando, é para você mesmo que eu estou falando. Que fica mudando a Bíblia, que prefere seguir a homem do que a Jesus. As pessoas simplesmente ignoram Jesus. Vai para o inferno, irmão. Se não seguir a Jesus, vai para o inferno. Muito assim, eu falo tranquilamente. Se não seguir Jesus e os seus ensinamentos, vai para o inferno. Aí você vai preferir a quem? Obedecer a Jesus, autor e consumador da fé. Foi Jesus que morreu. Não foi seu pastor herético que está contra a palavra de Deus, não. Foi Jesus que morreu. Não foi a sua placa denominacional que morreu por você, não. Presta atenção. Por favor. Jesus que disse isso, olha, se permanecer, não é que começa e depois sai. Se permanecer no meu ensino, Jesus, nas minhas palavras, aí você verdadeiramente vai ser o meu discípulo. E você sendo meu discípulo vai conhecer a verdade. Então você só conhece a verdade sendo discípulo. Olha só que uma coisa está interligada à outra. Se, condicional, permanecer no meu ensino, aí você é meu discípulo. E você sendo meu discípulo, aí você vai conhecer a verdade, que sou eu, intimidade. Então você, que não está no ensinamento de Jesus, está pensando que é discípulo de Jesus, não é. E você não é liberto. Seja liberto pela palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque, mas eu sou cristão. Se não lê a Bíblia, não segue os ensinamentos de Jesus, não se submete ao senhorio da palavra de Deus, então você não é discípulo de Jesus, coisíssima nenhuma. Está seguindo pseudos revelações, regras humanas, malignas, carnais, com aparentes lisonjas de coisas boas, mas que não está seguindo a palavra de Deus, sai fora. É para você mesmo, você está seguindo a quem? Jesus disse, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Mas eu conheço a Bíblia, mas está seguindo o mentiroso. Então você não é discípulo de Jesus. E não sendo discípulo de Jesus, você não conhece a verdade. E não conhecendo a verdade, você está escravizado na heresia, no costume mundano, onde não tem amor, onde buscam o reino para esta vida, fazem acepção de pessoas, ok? Eu não sei por que eu saí do nosso texto aqui em questão, mas Deus sabe por que nós saímos. É para que você, eu estou falando para você, preste atenção na nossa reflexão. A partir de um momento aqui da nossa meditação, você vai entender qual é o áureo da nossa reflexão. Então vamos lá. Seguidores de Jesus, discípulos, Jesus diz, olha, vocês são sal, então tem que dar tempero e tem que ser também a luz do mundo. E a luz, ela deve cumprir a sua função, o seu papel, para que os outros vejam e louvem o Pai Celestial. Repetindo esse contexto que nós lemos, Jesus está aqui chamado no Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte vai até o final do capítulo 7. Então temos aqui várias leis áureas que não podem ser mudadas. A felicidade verdadeira, o sal e a luz, fala sobre a lei de Moisés. Encontramos ensinamentos sobre adultério, divórcio, juramentos, vingança, amar os inimigos, o amor, oração, jejum, riquezas no céu do que entretenimento, riqueza da terra, a luz do corpo, Deus e as riquezas, a bondade de Deus, o costume de julgar os outros sem justiça. O pior é julgar sem justiça. Tem pessoas que não julgam, usando o texto fora do contexto, não julguei para não ser. É não julgar sem justiça. É julgar sem justiça que não pode. Você não sabe, não está se metendo, você pega a orelha de um pitbull, você vai se morder, vai ser mordido. Você não sabe o que está passando na vida dos outros e quer fazer um juízo sem justiça, sem conhecimento de causa, aí está errado.
Esse juízo está imperfeito. Agora, quando você conhece o fruto, conhece a vida, e você deve fazer um juízo segundo a palavra de Deus, que deve ser referência. Também fala sobre falsos profetas. Quem vai entrar no reino dos céus, não é aquele que diz Senhor, Senhor. Os dois alicerces, a autoridade de Jesus. Enfim. Vamos voltar para o sal e para a luz. Ele disse, olha, vocês que me seguem, vocês são sal para a humanidade. Mas se o sal ele perde o gosto, ele deixa de ser sal e não serve para mais nada. Ele é jogado fora para ser pisado pelas pessoas que passam. Não serve para nada. O sal que perde o seu sabor não serve para a construção civil, ele não serve para nada, ele serve para ser pisado, jogado fora, não tem nada. Você, eu, temos cumprido o nosso papel de salgar? Ah, mas eu estou esperando os outros primeiro, pastor. Estou esperando os outros salgarem, porque, sabe, você está esperando o quê? Jesus já nos deu a vida, morrendo por nós, ressuscitando. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Se você está morto agora, crê em Jesus, arrepende dos seus pecados, creia nele que Deus vai levantar você. Então já falamos, se eu sou sal, olha um papel fundamental de sal. Eu falei que sal, um dos elementos, uma das coisas elementares que o sal faz é preservar. Imagine há 150 anos atrás, como é que a carne era preservada? Sal, carne de sol. Carne de sol é carne de sal. Você salga e fica ali. Ela não apodrece. Então o sal, podemos dizer que o sal é a igreja, para não deixar apodrecer mais e mais a nossa vida em primeiro lugar e aqueles que estão ao nosso derredor. E aí eu vou entrar no áureo da nossa reflexão de hoje. Você sendo sal e você sendo luz. O sal, se não salgar, não serve para nada, não dá sabor para nada e não preserva nada, então tem que ser jogado no lixo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próximo para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês. O Pai de vocês, celestial, o Pai que está no céu. Nós somos de uma natureza que temos a tendência de ficarmos alegres, felizes, só quando estamos em meio a uma multidão. E às vezes essa multidão nem sempre está correta, nem sempre está com a verdade, mas eu vou. É aquele me perdoe as Marias. Né, com amor e respeito, apenas um adágio popular para que os irmãos entendam o que nós estamos falando. Aquele ditado popular, né? Maria vai com as outras, aquele que vai só pela cabeça dos outros, acompanha a multidão não sabendo o que está acontecendo. Está todo mundo indo para um lado, ele vai. Se está todo mundo olhando para o céu, pode estar chovendo pedra, ele vai levar uma pedra, mas está todo mundo olhando, eu vou olhar também. Só que Deus nos chamou para sermos sal e luz e fazer a diferença aqui na Terra. Só que tem poucas pessoas para fazerem a diferença. Tem poucas pessoas. Jesus, no seu tempo, foi o único que fez a diferença. O único que fez a diferença. Único. Único. E eu vou explicar por quê. Está escrito no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo número 56, está escrito assim. Jesus, quando ele é preso ali, essa referência encontra-se em Mateus 26, 47 em diante, e também em Lucas, e também no livro de João, e também em Marcos. Então está em todos os evangelhos quando Jesus ele foi preso. E uma referência que nós encontramos no versículo 56, mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Eu quero abrir um parênteses aqui. Não é a nossa reflexão, mas eu quero aproveitar a parte A desse versículo e dizer: as coisas estão acontecendo hoje na minha vida, na sua vida, no mundo, o aumento do pecado, o amor esfriando, a carnalidade, a promiscuidade, a homossexualidade, a banalização do casamento, essa sodomia aí, o mundo sodomizado, erotizado, está acontecendo para que se cumpra as escrituras. Não tem como fugir disso! Não tem como fugir. É para que se cumpra as escrituras. Mas ai de nós, se não permanecermos na brecha, vigilante e constante, para que esse arrefecimento global não atinja a nossa vida, a nossa fé, o nosso coração. Então o que está acontecendo hoje é para que se cumpra a escritura. E se está na escritura, meu amigo, meu irmão, agarre-se aos pés do Senhor, não largue mais, chora, sofra, para de ouvir essas coisas horríveis, antibíblicas, de todas as denominações que fazem o mau uso da palavra de Deus. Corre, foge, porque senão você vai perder a sua salvação, em nome de Jesus. A parte B, onde eu quero chegar, e faz parte da nossa reflexão, está escrito assim: então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Ouviu aqui? Todos os discípulos, aqui não diz, olha, discípulo Pedro, o discípulo João, o discípulo Tomé, todos os discípulos, todos, diz a minha Bíblia, todos eles abandonaram a Jesus e fugiram. Todos eles fugiram. Como diz o capixaba, eles racharam fora. Mateus 26:5-6, a parte B. Então todos os discípulos de Jesus, deixando-o, fugiram. Eu quero dizer a você, preste atenção, que momentos antes, eu não sei se horas, meia hora ou 6 horas, os discípulos haviam afirmado que preferiam morrer a negar seu Senhor. O versículo 35. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. As pessoas às vezes esquecem-se, pensa que só Pedro que disse isso. A Bíblia diz que todos os discípulos disseram o mesmo. Viu? Todos eles disseram o mesmo. Pedro falou: tiver que morrer para seguir o Senhor, eu vou morrer. Eu vou morrer. Estou contigo, Jesus. Estou com o Senhor. Tiver que morrer, eu vou morrer. Todos os discípulos declararam que preferiram morrer a negar Jesus. Mais tarde, como nós vemos aqui no versículo 56, estariam dispersos. Falar é fácil. Falar é muito fácil. O difícil é cumprir aquilo que nós nos comprometemos com a palavra de Deus. É muito fácil dizer que eu sou fiel a Jesus. É muito fácil dizer Senhor, Senhor. Muito fácil. Eu estou aqui, Senhor, Senhor. E é muito fácil. Pastor São França é espiritual ao extremo. Negativo. Sou miserável ao extremo. E se não fosse o perdão de Deus, a misericórdia de Deus para a minha vida, eu já teria sido fulminado e lançado no inferno. É a misericórdia de Deus. Querido irmão, quando nós estamos à prova, e não apenas com a faca no pescoço, alguém dizendo, negue a Jesus, não. Às vezes a faca no pescoço é uma enfermidade. Às vezes a faca no pescoço é uma falta de pão. Às vezes é uma faca no pescoço é uma traição, uma infidelidade do cônjuge. Às vezes uma faca no pescoço é a descoberta que um filho está nas drogas, que um filho está na prostituição. É um filho dizer para a gente que não quer mais Jesus. A sua fé é forte? Será o suficiente para suportar uma intensa provação, seja ela qual for? Eu ainda não cheguei no áureo da nossa reflexão, mas vamos chegar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Meu Deus, tende misericórdia de nós. Nós que somos um milagre, nós que já provamos o teu amor, assim como os discípulos viram com os olhos, contemplaram, foram instrumentos também para que o Senhor fosse glorificado. Mas a tua palavra diz que todos os discípulos fugiram, deixando Jesus sozinho. Imagina se Jesus fosse depender deles para vencer. Não. Jesus dependia de um, do Pai. Em quem que você depende para vencer? É claro, não estou dizendo que você não possa, aliás, deve receber encorajamento, palavra de vida do irmão, do cônjuge, do filho, do pai, do sogro, da sogra, do primo, da prima, do pastor, do irmão da igreja. Tudo isso é bíblico, tem que fazer parte. Mas a sua dependência sine qua non é do Criador, é olhar para o alto, é olhar para cima, porque todos podem abandonar você, isso pode estar acontecendo hoje. Um abandonaram o Estevão, foi apedrejado. O Sinédrio, os religiosos, o próprio Saulo estava ali consentindo na morte dele. Onde estavam os outros discípulos? O Paulo, a mesma coisa. Todos abandonaram Paulo. Mas Paulo disse, o Senhor me assistiu. Todos podem estar abandonando você agora. Você pode não estar sendo lembrado por mim. Pastor França esqueceu de mim. O meu pai esqueceu de mim. O meu pastor esqueceu de mim. O meu cônjuge está esquecendo de mim, mas Deus não se esquece de você. Essa é a resposta da palavra de Deus. Se pai e mãe abandonar você, você que ainda é novo, você que não tem ainda noção, experiência, consciência, você que não tem nenhum grau de proteção do ser humano, mas Deus protege você porque Ele é Deus, é o teu Criador. E nós queremos às vezes só ser forte quando nós estamos no meio de uma multidão. Não existe nenhuma incoerência no que eu vou falar agora. A Bíblia diz que é melhor ser dois do que um. É bíblico. É melhor ser dois do que um. Porque um, quando vem o frio, ele não consegue se aquietar o calor. Ele, com dois, fica mais forte do que um. E eu pergunto a você, então se eu estiver sozinho no deserto, eu estou fraquinho? Você está fraquinho se não estiver com a terceira pessoa da Trindade, chamado Paráclito, que está em nós e ao nosso lado, que é o Espírito Santo de Deus. Então você nunca está só. Nunca está só, porque você tem o Espírito Santo, não pelo seu mérito, mas pelo mérito de Jesus, que na cruz morreu e nos deu o Consolador. Então eu tenho o Espírito Santo de Deus, então eu nunca estou só. Jesus disse, não vos deixarei só, não vos deixarei órfãos, você não está só, minha irmã. Você não está só, meu irmão. Não se esqueça disso. Que nós às vezes queremos melhorar a nossa vida espiritual. Se for numa congregação, se for numa oração, se tiver cinco pessoas, as pessoas desanimam. É. Você vai numa reunião de oração, se tiver cinco pessoas, aí desanima. Ah, não vou mais não. Oração, sabe, ninguém vem. Vem cá, você não crê que Jesus está ali? Jesus não é onipresente? Você vai dependendo das pessoas? É claro que as pessoas podem encorajar, mas você tem que ser encorajado por aquele que pode encorajar, que chamou você. Se ninguém vai, você vai. Todos os sábados tem oração na Tabernáculo da Prainha, 7 da manhã. E as pessoas, a Tabernáculo é uma benção, a Prainha é uma benção. Olha, é uma benção sim, mas tem problemas como todas as igrejas que amam a Jesus e guardam a sua palavra. Se eu deixar de fazer oração por causa de presença dos irmãos, quantos sábados eu fiquei lá sozinho? Sozinho. Quantos e quantos sábados eu estou lá sozinho? Eu e Deus. Sábado passado foi o irmão Luiz da Batista Hebron. E ninguém da congregação está indo. Poxa, pastor. Não, mas é verdade. Ninguém está indo. Por quê? A oração talvez não seja importante para alguns. Você imaginou, vou desanimar? Há mais de um ano que estamos orando, 7 da manhã. Primeiro foram 20 pessoas, 25, 10, 5, 4, 6. Eu estou alguns sábados, indo sozinho. Glórias a Deus por isso. Deus está dando força, coragem. Não venha dizer que é sacrifício de tolo, não. Porque depois, se as pessoas não estão indo na igreja, mas estão orando em casa, fervorosos, estão jejuando, consagrando, fazendo culto doméstico, glórias a Deus, aleluia. Mas nós, como pastor, sendo o exemplo dos fiéis, a porta da igreja está aberta para oração. Ninguém está indo. Ah, pastor, sábado é um dos dois dias que eu tenho para dormir, para descansar. Se a escola bíblica é domingo e à tarde, já não está muito bom, porque aí cola com culto. É muitas horas de culto, não tem como diminuir, não, o culto, pastor. Para trás de mim, irmão. Para com isso. Se você não quiser, não seja uma pedra de tropeço para quem quer. Você é sal, você é luz, ou sal já acabou o sabor, ou a luz já se apagou? Então peça aquele que pode reacender a chama e aquele que pode acender o interruptor para acender a luz que está em você, em nome de Jesus. Eu estou dizendo isso por quê? Ah, está expondo. Eu sou simplesmente sincero e honesto. Não, a igreja está uma bênção, está crescendo. Não, a igreja é cheia de problema, como tem todas as igrejas. Tem problemas. A oração que temos na terça-feira à noite e sábado de manhã. Poucas. Vigília de sábado deu poucas pessoas. E é assim. Pergunta o pastor Mário Souza como é o culto de oração na igreja dele. Agora, se eu for me abater porque tem poucos, Paulo ia negar a fé. Estevão ia negar a fé. Todos abandonaram Jesus e fugiram. Você imagina se todos abandonaram Jesus, o que você vai fazer? Você também vai abandonar Jesus? O que está fazendo você talvez duvidar da graça e da presença de Deus na sua vida? O que está? Eu só digo isso, irmãos, para você entender que nós passamos por provações, lutas, resistência, perseguição, tudo nós passamos. E nós somos cristãos porque nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Se eles não forem, eu vou seguir a Jesus. Eu e minha casa seguiremos ao Senhor. Josué diz, olha, se povo todo, se não quiser seguir a Jesus, eu quero já decidir que eu tomei a minha decisão. A minha decisão é, eu, a minha família, vamos seguir a Jesus conforme está escrito na palavra de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não estou dizendo que todas as pessoas que não vão à oração sábado de manhã, que são infiéis, não. Eu só estou dizendo no sentido amplo que se eu parar, depender de outras pessoas, eu neguei a fé. Eu tenho que depender de Jesus. Eu tenho que depender de Jesus. Eu tenho que orar dependendo de Jesus. Se eu deixar de orar aqui porque não tem ninguém ouvindo a minha oração 5:30 da manhã, e aí? Mas tem um que ouve, tem um que não dorme, tem um que ouve. Todos abandonaram Jesus, todos abandonaram Paulo, abandonaram Estevão. Mas o Senhor assistiu-os e por isso eles venceram até a morte. E por isso receberam a honra, o galardão, a graça, o louvor, o poder. Hoje, mais do que nunca, está se cumprindo as Escrituras. Eu quero te falar outra coisa. Quem bota o Evangelho como o mundo corporativo para atingir meta... Nossa meta esse ano é ganhar 50 mil almas para Jesus. Como eu gostaria de ganhar? Não, o mundo inteiro, para mim, seria, tava bom. A minha meta é o mundo inteiro, mas a Bíblia diz que poucos vão entrar pela porta. O número diminuto, o número é pequeno, porque a porta é estreita e ninguém quer entrar pela porta estreita. Ninguém quer deixar sua mochila, sua bagagem. Ninguém quer deixar sua trouxa de pecado, seus costumes que ofendem a Deus. E ninguém quer entrar por essa porta e permanecer na porta estreita, o caminho estreitinho, é estreitinho, a porta estreita, o caminho estreito, e para chegar lá tem que estreitar, e vai estreitar mais, porque os dias são maus. Ao contrário, que leva para o inferno, a porta é imensa. E quem disse foi Jesus, não sou eu. Não tenho interpretação, não tenho, mas a interpretação não é essa sim. A porta é larga, muitos vão entrar por ela e muitos vão se perder nessa porta. Muitos que vão entrar pela porta larga.
Eu não quero estreitar mais a que já é estreita e não vou estreitar a que é larga e nem alargar o que já é larga. Eu quero simplesmente seguir o Evangelho. E se você não tiver essa consciência daquele que te chamou, chamou você, a salvação é individual. Eu e minha família serviremos ao Senhor, só que as minhas filhas, o meu filho devem tomar decisões pessoais para com o Todo-Poderoso, eu não posso salvá-los.
Eu posso orientá-los e com muita dedicação, temor, tremor, pedir misericórdia para a vida deles. Preste atenção agora. A Bíblia sempre diz que nós seremos um número reduzido em meio ao mundo inteiro que jaz em trevas, que não quer entrar pela porta estreita. Mas esse número pequeno que deve e tem que fazer a diferença. Preste atenção, que eu vou falar agora. Você que está aí, você tem que fazer a diferença dentro da sua casa. Você é minoria, fazer a diferença dentro da sua casa. Você é uma coluna só, mas você tem uma coluna. É nessa coluna que é você que Deus vai salvar vidas, vai preservar vidas, vai preservar da podridão, vai dar sabor. É através de você. Sempre foi assim. Nós somos a minoria e essa minoria é que vai vencer, porque está lavada, remida com o sangue de Jesus. Portanto, não atente para a multidão. Não atente para a multidão. E nesse afã desenfreado, bestializado de números, pessoas passaram a ser números. Passaram a ser números. E não servos. Almas transformadas, seladas pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos que ter muito cuidado, porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Melhor a igreja com 20 pessoas seladas, convertidas, com o sangue de Jesus fazendo a diferença, para que outros tantos, poucos, ou muitos, depende da economia de Deus, é Deus que dá o crescimento, pode fazer isso. Isso me faz lembrar, irmãos, isso me faz lembrar de Gênesis. Lá o começo, o início de tudo, lembra-se? Deus chamou uma pessoa, Abraão. Através de Abraão, outras vidas seriam transformadas, mudadas, através de anos. E quando você olha para o capítulo 18, você lê, deixa eu buscar aqui. Capítulo 18, a partir do versículo número 20, 21, encontramos Abraão intercedendo junto a Deus pelos homens. Abraão intercedendo a Deus pelas vidas. Algumas lições podemos tirar daqui. Eu quero só dar uma. Primeiro, Abraão, depois, quando se separou do seu sobrinho Ló, nós vemos aqui uma lição muito importante. Ele se separou do sobrinho Ló. Os pastores de Ló com os pastores de Abraão não estavam se dando bem, porque cresceram, os rebanhos cresceram. E nós entendemos aqui, mesmo eles sendo separados, foram cada um para um lugar, eles não deixaram de se amar. Pelo menos... encontramos aqui em Abraão a ação dele, o amor dele. Olha, Senhor, ele orou pelo sobrinho. Se ele estivesse com mágoa, com rancor, mata logo, Senhor. Ló está lá em Sodoma, mata logo. Então acaba de matar, mata todo mundo. De preferência, mata Ló, que ele se aproveitou, escolheu a melhor parte, escolheu a terra bonita. Não. Abraão orou para preservar vidas. Abraão fez a diferença. E você, igreja, quando eu falo igreja, é cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E você foi chamado, mesmo sendo minoria, mesmo sendo um, mesmo sendo dois ou três, para fazer a diferença. E aqui Deus tinha falado para Abraão, olha, vou destruir Sodoma e Gomorra. Vou destruir Sodoma e Gomorra. E lá de Sodoma e Gomorra estava o seu sobrinho Ló e a família dele. Moravam lá nas cidades. E Abraão soube desta notícia. O que ele fez? Ele começou a pedir misericórdia a Deus, para que não destruísse aquelas cidades. Ele começou a pedir. E ele falou, Senhor, se tiver 50 justos ali, se tiver 50 justos, nós não sabemos o número de pessoas que estava na cidade, mas diz, se tiver 50 justos, e o Senhor respondeu, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, eu vou poupar a cidade por amor a esses justos.
Versículo 26, encontramos assim. Versículo 26, está escrito. Então disse o Senhor, se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar, por amor dos justos. Por amor dos justos. Vidas, quer dizer que vidas são poupadas, pessoas são prósperas por causa de um justo. Potifar foi abençoado, foi próspero por causa de um justo. José. Hoje famílias são poupadas. Filhos são poupados por mães fiéis, pais fiéis, avós fiéis, que estão pedindo clemência a Deus, misericórdia a Deus, e muitas vidas são poupadas. Senão Deus já teria destruído a família, empresa. Se eu encontrar, eu vou poupar por amor a eles. E você conhece essa passagem depois. Não tinha 50, não tinha 30, 20, 10. Olha, se tiver 10, por amor a eles eu vou poupar. Eu não vou destruir. E nós aprendemos com isso o quê, meu irmão, minha irmã? O Senhor Deus Todo-Poderoso está disposto a poupar comunidades, bairros, nações inteiras por amor de uns poucos homens e mulheres fiéis e tementes a Ele. Você é fiel e temente a Ele, então você é um, então Deus vai poupar família, Deus vai poupar muitas vidas por amor a ti se você permanecer fiel a Ele. Ah, agora quando não encontra essa minoria, Ele vai fazer como fez nas cidades de Sodoma e Gomorra. Querido irmão, minha irmã, seja parte de uma minoria, mas uma minoria que ama a Deus, que está em comunhão com Deus, que medita na palavra de Deus, que faz a diferença. Ah, mas eu não vou para aquela igreja porque a igreja é pequenininha, tem poucos membros. É fiel, Deus está orientando, Deus está tocando no teu coração. Tem pessoas que são covardes demais, são medrosas demais. Foram amedrontados demais por homens. Esquece, maldição de homem. Maldição de homem não pega em crente fiel, não. Não pega em crente fiel, não. Eu não aguento mais esses demônios travestidos de pastores dizendo que sair daqui não tem bênção, não tem paz, não tem prosperidade. Isso é coisa do diabo. Eu não aguento mais ouvir esses filhos de Belial. Querido, você é sal da terra. Você é luz do mundo, não é? José foi sal da terra. José foi luz. E por causa de José, milhares e milhares de vidas foram poupadas. Por causa de pessoas que doam suas vidas, sofrem, choram, são caluniadas, são injustiçadas. Mas por causa dessas vidas, sendo sal e luz, e ser sal e luz é sofrer, viu? deixa eu pegar o microfone aqui, botar aqui. Ser sal e luz muitas vezes é sofrer. E às vezes ninguém quer ser sal e luz porque dá angústia, chora, sofre. Pregar no sol, pregar na chuva, pregar no inverno, pregar no verão. Mas poucas pessoas estão indo. Seja a diferença para uma vida. Você pode fazer a diferença. Você é sal e luz. Então, vidas, famílias podem ser poupadas por causa de um justo. Quem sabe você, querido irmão, e eu também, nós possamos ser meios de proteger comunidades, proteger famílias, vizinhos, salvar alguns dos nossos conhecidos, salvar alguns da nossa parentela, salvar alguns da nossa própria família, pelo nosso testemunho, pela nossa perseverança, com paciência. Não esqueça do seu papel como homem, como mulher de Deus nessa sociedade fétida que nós vivemos.
A nossa missão junto a ela é de salgar, dar o sabor, é um tempero, mas acima de tudo de preservar. E luz, luz. E ser luz para que vejam tuas boas obras implica em todas as coisas. É não cobiçar, não adulterar, não matar, não mentir, ser fiel nos contratos. É isso. Não amar a vaidade, não cometer idolatria, mas, acima de tudo, ser uma tocha viva. Você é um, mas com Deus você é a maioria. Você e Deus sempre será a maioria. Não espere multidões, não espere multidões, não espere multidões, espere o Senhor, que pode fazer de você um instrumento poderoso, aí sim, para salvar multidões, se assim a multidão se converter. Sodoma e Gomorra, se tiver justo lá, 50 não tem não, 40 não tem, 30 não tem, 20 também não, mas 10 também não tem. Senhor, em nome de Jesus, faça-nos servos. Ezequiel 22:30 está escrito: procurei uma pessoa para que estivesse na brecha, mas não encontrei, Senhor. Busquei entre eles um homem para levantar o muro, Senhor, mas não encontrei ninguém para ficar na brecha, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Está na brecha, levará uma vida santa, uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Ezequiel 22:30. Procurei, não encontrei. Para que eu não a destruísse, Deus quer renovar você. Deus quer batizar você na angústia, no fogo, para que vidas sejam poupadas. Mas se você passar a amar só a você mesmo, aí não tem como Deus agir. Não tem como Deus agir. Muro de pedras. O muro que foi mencionado aqui, que nós falamos, Ezequiel 22:30, não é feito de pedras, mas de pessoas fiéis, unidas em seus esforços para resistir o pecado, resistir o mal, a malignidade. O muro estava dilapidado, porque não havia quem pudesse levar o povo de volta para Deus. Muitas tentativas de reparar as brechas por meio de cerimônias religiosas, pseudos dons, revelações, liturgias que não são bíblicas, mensagens baseadas em opiniões, mas que não era da vontade de Deus, coisas inúteis. O que as pessoas precisavam realmente era de uma construção espiritual. E quando nós damos a impressão de amar a Deus, mas não vivemos conforme a sua vontade, nós encobrimos pecados que nos causarão danos profundos e muitos eternos. Não use religião como um sepulcro caiado. Não se esconda atrás da religião que Deus vai te achar. Mas eu falei isso aí, Senhor. Mas eu dei o dízimo. Mas eu orei de frente para o púlpito. Mas eu orei de costa para o púlpito. Mas eu fiz isso. Mas eu botei uma rosa ali de sarom. Mas eu fiz isso. Não se esconda. Deus vai te achar. Conserte sua vida. Coloque-se na brecha. Esteja aplicado aos preceitos e princípios da palavra de Deus. Aí sim, posição na brecha, fazer a diferença neste mundo, de acordo com a soberania, majestade e vontade do Senhor. Pai, poucos são os fiéis, mas que esses poucos sejam tocados, que esses poucos sejam revigorados, que esses poucos sejam, Senhor, intrépidos, ousados, com o poder do Espírito Santo de Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus,
apesar das nossas falhas, que são muitas, muitas falhas, nós somos gratos a Ti, pela Sua graça, que pode fazer, como fez daqueles discípulos. Todos os discípulos abandonaram Jesus, todos abandonaram, fugiram. O Senhor fez de covardes valentes, aqueles apóstolos que eram tímidos, que fugiram, correram, tiveram medo da morte, prometeram algo, mas não cumpriram. Após do Espírito Santo ter tomado conta deles, descido, da mesma maneira o Espírito Santo fez com que eles fossem intrépidos, ousados, corajosos, destemidos, para confessar o Senhor Jesus, testemunhar da verdade. E muitos foram mortos, crucificados, mortos à espada. Ah, meu Deus, perdoa as nossas faltas e falhas, e assim cada um seja agora perdoado. Que o Senhor faça agora de um covarde um valente, daquele que correu da brecha, se reposicione para estar na brecha, para que vidas sejam alcançadas para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Abençoa cada local de trabalho, cada família, restaura, salva, liberta, cura, aperfeiçoa, amadurece vidas, em nome, no amor e no poder do Senhor Jesus. Pedimos porque cremos. Cremos porque nossa oração é ouvida, e a nossa oração ela é ouvida porque nós oramos em nome do Senhor.